EcoTalks.
Solta o som, DJ!
Caralho, mano.
Caraca,
brother. Na moral, essa é boa, mas eu ainda acho a do Titanic muito melhor.
A do Titanic é ótima, é uma clássica.
Ah, e com isso começamos esse Vitor Talks. É, Harry Potter sem Harry Potter, com Harry Potter feio na flauta. Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Olives, doido pra falar sobre Harry Potter.
Aqui é Thiago Berto, enclausurado do quarto.
Todos nós, né? Mas diga o...
Algum quarto embaixo da escada?
Fica ouvindo...
Mais ou menos, né? Sei lá.
Ô Vitor, você falou que você queria muito fazer um Tricotalks sobre Harry Potter. E eu fiquei curioso porque, isso, assim... Não acredito que você está 20 anos atrasado para falar sobre isso, mas
não,
tudo bem,
não, não.
Vai lá.
O que acontece? É, já vi Harry Potter antes, obviamente, mas resolvi revê-lo.
Certo.
Por quê? Porque eu tô meio que estudando filmes. Eu gosto de ver evolução, gosto de ver como os personagens interpretam, algo mais de estudo mesmo. Só que o que acontece? Fui resolver rever Harry Potter e ver a evolução do Harry Potter. O que acontece? É, eu tava assistindo Harry Potter, né? Extremamente nostálgico. Vi que aquilo é uma bela obra de arte, tirando o 2, que é um lixo, que eu culpo muito o 1 e o 2, porque o 1 é marromeno, o 2 é lixeba, e eu só vi o 1 e o 2. Consequentemente, eu não vi o resto no cinema, e hoje eu me arrependo amargamente de não ter visto no cinema nenhum dos episódios bons. Uhum. Mas enfim, eu assistindo lá Harry Potter, sonhando, ficando triste com o final, porque acabou e não vai ter mais Hermione, nem Ron, nem Ron e nem Harry Potter. Aí eu fiquei pensando... Quando é que eu vou apresentar filmes de estilo Harry Potter para a Eva? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso acompanhar quando que minha filha pode assistir esse tipo de filmes? Só na classificação indicativa, porque ela muda de país para país.
Quando não, é no Harry Potter é bem fácil. Quando é que você vai apresentar as coisas para ela?
Com 11 anos?
Exatamente. É 11 anos, aí no ano seguinte você apresenta o 2, o 3, e aí é por ano. Cada ano apresenta um. É muito simples. Muito.
No último ano tem 2, olha a vantagem.
Muito fácil como apresentar os filmes de Harry Potter para uma criança. É uma coisa mais fácil que tem na face da Terra.
Aí a pergunta, vocês já apresentaram esse tipo de filme pro filho de vocês?
Off
não,
course, my friend. Off course que eu já apresentei.
Ao mesmo tempo, informações contrárias.
Então vamos lá, eu primeiro.
Não, mas Harry Potter ainda não. O Thiago falou que ainda tava com medo, mas ele há um tempo atrás a gente tava falando que ele era muito fã de Harry Potter e tal. Eu lembro disso, a gente conversando disso uma vez. Aí você falou, não, cara, mas pô, os primeiros Harry Potters até posso... pensar em apresentar pro Dante. Na época nem existia Maia, eu acho.
Isso,
quando a gente
isso,
conversando com isso. Ah, posso pensar em apresentar pro Dante. Mas o Gaia não vai entender porra nenhuma. Mas assim, no máximo, falou, no máximo um e o dois. Que aí depois do três começa a pegar uma pegada mais sombria, mais... Um pouco pra criança maiorzinha e tal. Eu não sei quais são as classificações indicativas do Harry Potter, né? De todos os filmes do Harry Potter. Deve
ser... Eu também não sei. Mas acho que deve crescer, deve subindo, tá, né? Porque o bagulho fica tenso.
Cara, não sei. Não tem muito sangue, não tem muita... Tem morte.
Mas tem morte, né?
Mas tem a morte que... É a morte da magia. Acaba,
morte limpa, né?
Acaba. Não, não. Como é uma morte meio, sei lá,
fantasiosa,
exatamente. Como é uma morte fantasiosa, talvez lá. Porque quem rege essa porra é os Estados Unidos, lá na faixa etária lá, né? Que o filme não tá se importando qual é a faixa etária que vai ser lançada no Brasil. Entendeu? Ele quer saber qual é a que lá o Hollywood vai colocar. E aí entrou naquela classificação lá. É pensando pro mercado de lá, então foda-se, entendeu? Tanto que a classificação lá, se eu não me engano, é não sei o que, 13, aí não sei o que, 17, não sei o que, 13, não sei o que, 17, ou mais de 18 lá, se eu não me engano, é um negócio desse, eu não lembro exatamente como é.
Eu não sei qual filme muda, mas ele começa como livre e acaba com 12 anos.
E aí, tá vendo? Tem um crescimento
sim,
pô.
Qual filme que ele faz a mudança, eu não sei.
Não, então, olha só.
Aqui no Brasil, aqui no Brasil.
Vocês estão querendo que eu fale ou não, caceta? Porque é que sou eu que botei meus filhos aqui. Não,
tava entendendo o que o Vitor falou, Zé.
Tá entendendo? O que é isso aqui? Eu vou tocar de novo a flautinha. Olha só.
Fala aí, fala. O que é que tu apresentou pros teus filhos?
O que eu apresentei, o que dá pra apresentar É tudo até aquela Copa Tribruxo. Tribruxo, que é quase um trava-língua essa parada. Porque o 4 é onde, pô, já rola uma morte, assim, uma morte pesada.
Mas a Copa Tribruxo é o 4.
Hã?
A Copa Tribruxo é o livro 4.
Isso,
é
então.
É o quarto livro, Casa de Fogo.
Que é onde morre o Cedrico, que é onde ressurge isso, de então verdade você não apresentou o Voldemort. Isso. O Voldemort não, o Voldemort.
Então o quarto filme você não mostrou pra eles?
Não, não, não. O 1, 2 e o 3 já mostramos já. É, o 2 tem um problema ali que é o basilisco, é um cobrão gigante, assusta as crianças. O Gael tem medo ainda até hoje de cobra. E, porra, basilisco é foda, meu irmão. E aí é complicado. Mas, pô, cara, o primeiro, principalmente o primeiro, muito de boas, assim. Só no final que dá um pouquinho de susto, que tem aquele. Mas é aquele monstro de gelatina nas costas do professor maluco lá, entendeu? Tipo, o bagulho é tão mal feito que nem assusta mais tanto. Mas é, ainda dá um pouquinho de medo, sim, pra criança. Mas eu acho que com 4 anos, 5 anos, já rola tranquilo, assim. A gente apresentou mais ou menos nessa faixa de idade, assim. E foi
o único
de boa.
Livre. É o pra. É o primeiro. Os outros são pra 10 anos, depois aumenta pra 12.
Aham. Uhum. É, ó, a Fernanda Civiec tá aqui no chat dos apoiadores, supimpas! E tá falando que o lobisomem do 3 também é foda. De fato, ele é bastante assustador, mas depois
macabro,
tem a.
Verdade.
Depois tem lá a resolução, né?
Mas então, ele é lobisomem bonzinho, pelo menos.
Então até revelar, ataca, né? Você fica com o fiofó na mão, né?
Mas a criança, às vezes, não consegue entender também, né?
Ah, peraí. Ih, rapaz. Não, pô, o Luísa. Olha só.
Vamos,
não, peraí. Olha só. A Luísa Hipólito, ela botou aqui no chat, só pra eu subir. Ah, não esqueça de colocar alerta de spoiler no episódio. Eu ainda tô lendo o primeiro livro. Minha filha, aí não dá também. Aí não, dá.
20 anos.
Alerta
de 50 spoiler anos. 20 anos é difícil.
Aí mano. É 50 anos, não dá.
Acabou
não, pô,
de
peraí.
Lançar. Nós estamos muito pagos por isso, mas acabou de lançar um box de 20 anos.
É mesmo, é?
Não,
é, hoje, esse mês agora, lançou box, ó, esse mês, agora por agora, lançou box comemorativo de 20 anos.
Não, fica tranquilo que eu não
vou... Vou mandar um spoiler aqui, ó, Jesus morre e 3 dias depois ele ressuscita.
Mano, que isso? Olha isso. Olha que começou a tocar aqui sozinho.
Ninguém mandou, você invocou o poder demoníaco da flautinha. Mas você invocou o demônio na flauta.
Mano, que é isso? Falou um spoiler, tocou a flautinha. Ai, mas, ai, ó, ai.
É, eu ainda acho que, assim, eu não sei. Eu vou ver com o tempo. Eu acho que tem muita coisa pra apresentar pra ele, pro Noah, no caso, né? Do universo de do Harry Potter. Eu acho que tem muitas outras coisas além do universo do Harry Potter que eu quero apresentar pra ele. E eu queria de verdade poder apresentar o universo do livro do Harry Potter pra ele.
Aí vai demorar mais, né, cara?
É, não, sim, mas por quê? Porque, no meu caso, tô balizando com, óbvio, com a minha experiência. No meu caso, o livro do Harry Potter me fez gostar de ler.
Ah, sim.
Olha, mentira, foi o livro do Harry Potter.
Foi o livro do Harry Potter que me fez ser devorador de livro, entendeu?
Gente, é devorador mesmo, você não tem noção, o Thiago é rápido. Dá pra entrar no Guinness. Se cronometrar, entra no Guinness.
Foi o livro do Harry Potter que fez isso. E eu não faço leitura dinâmica como um amigo meu faz. Ele faz leitura dinâmica e é meio absurdo. Eu achei meio complicado. Mas o que acontece é que eu nunca fui um cara antes, né? Tipo, tanto que eu nem comecei a ler o Harry Potter no começo, quando saiu já o primeiro livro. Até porque aqui no Brasil ele não saiu, eles saíram, se não me engano, o primeiro, segundo e terceiro livro juntos, né? Porque eles já estavam fazendo muito sucesso lá fora e eles vieram os três juntos a uma editora, não sei qual das editoras que teve direito, comprou o direito e lançou logo os três ao mesmo tempo. E aí o quarto filme, se não me engano, lançou junto com o quarto livro aqui no Brasil. Teve um negócio desse. E o que aconteceu foi que eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 14 anos, e aí uma amiga minha tinha os três primeiros livros. E ela já tinha lido os três. Aí eu peguei os três e li, tipo, os três em um mês.
Caraca.
Entendeu? Porque tava lá. Tava disponível e eu tinha que devolver. Então eu tava na pressa de ler e devolver.
Pois é.
E aí logo depois saiu o 4. Aí eu vi no cinema e comprei. No mesmo dia que eu vi, que eu vi o filme, eu comprei o livro.
Sabe o que é engraçado? Eu não achava legal, eu tinha muito preconceito com Harry Potter, eu achava idiota, eu achava coisa de criança, eu não vi o Harry, assim,
mas
eu vi
era
o
uma
primeiro...
criança, porra, eu
não,
tinha 14 anos.
Mas é porque eu comecei a olhar pro Harry Potter quando já tava, sei lá, no quarto, quinto filme, entendeu? E eu achava tudo muito
só
idiota.
Só que você viu o primeiro e o segundo, na verdade, né?
Eu achava, puta, muito idiota, assim. Eu comecei a curtir mesmo...
Mas quando você foi olhar no quarto livro, então tu já tinha, tipo, 17 anos de idade.
Não.
Não, mais. Eu, quando lançou Harry Potter, eu tinha 18 ou 17.
Vê aí, vê nos Wikipedias.
Ah, não vou ver não, cara. Eu não tô com preguiça.
Foi do...
Mas assim, o fato é que eu não era tão jovem assim. Eu lembro de o primeiro contato, assim... Eu era jovem quando eu vi os primeiros filmes, achei uma porcaria e parei de ver. E aí só depois do Burro Velho que eu comecei a olhar de novo. Isso, era um comparativo muito, assim... Era injusto.
Porra, não,
era injusto.
O Cálice de Fogo, que é o 4, foi lançado em 2005, cara. Então, eu tinha 19 anos.
No 4, no Cálice
isso,
de Fogo.
Quando lançou isso. Quando lançou o filme do 4.
Então, mas aí tem outro porém, porque demorou 2 filmes... O terceiro demorou 2 filmes do segundo.
Uhum.
2 anos do segundo. Então, já são 5 anos, mais ou menos. Então, o Harry Potter 1, tu tinha 14 ou 13. Então, eu tinha 15 ou 16.
É, eu não lembro direito, cara. Eu lembro que eu achava uma bosta. E eu só depois do Burro Velho que eu comecei a achar legal, que eu comecei a ler, de fato, os livros. Aí eu achei um negócio maravilhoso. Aí a gente começou a ver, tipo... Eu acho que no cinema eu fui ver, já era com a Anne esses últimos episódios. Chorei lá nas últimas duas partes do livro 7, 8, sei lá qual que é o último livro. Acho que é 8, né? Que vira 2... 7, que vira 2 filmes, é. Então, foi um negócio muito incrível, cara. E me tomou, assim, uma paixão absurda. E é por isso que eu gosto tanto e queria tanto que os meus filhos tivessem contato com esse universo, que é um universo tão maneiro, sabe? Da criança que, pô, tá especial e não sei o quê. E, tipo, não sei se você sabe, Vitor, mas você é o nosso Harry Potter.
Ah, entendi. Tá certo.
Não, peraí, você acha que eu tô te sacando? Você é o nosso Harry Potter. O Harry Potter, qual é o papel do Harry Potter na saga do Harry Potter? Ele é a identificação com o público. O público se vê, enxerga o universo de Harry Potter através dos olhos da criança, que é aquela criança que é de fora, que é diferente. Então o público se reconhece naquela criança ali.
Ah, eu achei que você ia falar porque era chato.
Não, não. Você é o Harry Potter porque as pessoas se identificam com você.
Porque o Harry Potter
assim,
é o mesmo legal da história.
O Vitor não sabe porra nenhuma de nada. Olha só, eu também não sei, não sei o quê.
Que o Harry Potter, quando ele faz, é gemer e fala... e botar a mão na cabeça. É o que o Harry Potter faz.
Pô,
que
horrível, bravo. O Harry Potter falando com cobra logo no primeiro, o bagulho é bizarro, cara. Que é isso? Aquilo ali é um pouco... As crianças ficaram assustadas quando viram aquilo dali. Mas, de novo, eu acho que dá pra ver... O primeiro dá pra ver tranquilo. Com a Eva, já com o Noah, já dá pra ver tranquilo, cara. Eu não me estressaria, não. Tipo, se você parar pra pensar... Até a Fernanda Almeida comentou aqui no chat dos Apoiadores Supimpas que tem um site chamado commonsensemedia.org. Dot, eu falei em português.
Nossa,
mole.
Interessante, hein?
.org, que tem review de especialistas e dos pais para os filmes. Interessante pra ver se tem alguma coisa que pode gerar medo ou causar algum problema. Então, pode ser uma boa.
Fantástico.
Pra você. Dá uma olhada lá.
Ah, cara, tudo depende,
mas eu acho
de
que...
quão mochila é a criança, né? Porque não dá pra apresentar aí, tipo, Noah tranquilaço.
Não, mas olha só. Porque é complicado. Assim, eu, nas últimas férias, eu tava numa vibe meio saudosista. Eu falei assim, pô, vamos apresentar Goonies pras crianças? Porque Goonies é irado. Goonies é a nossa infância.
Porra, dá um medo.
Porra, é muito
caralho,
maneiro.
Irmão,
os moleques ficaram apavorados o filme inteiro. Tem a cena de suicídio, cara, naquela porra daquele filme, cara. Eu não lembrava. Eu falo assim, ih, puta que pariu. Aí viu o cara assim,
tem,
pendurado,
cara,
ali.
A mão do, aí, a mulher olhei... querendo colocar a mão do garoto no liquidificador, cara.
Eu olhei pra Anne e falava assim, meu Deus, e agora? E as crianças assim... Então, assim, é bom dar uma olhada. Porque os filmes lá de trás que a gente acha super maneiros também tem suas questões.
É. Porque não, tem muita.
Cara, vamos lá, gente... cara. Lua de Cristal. Coloca a Lua de Cristal aí para as crianças verem.
Lua de Cristal? Eu certamente vi 1000 vezes, só não tô lembrando.
Porra, tinha os caras maquiados fazendo umas paradas estranhas, cara. Porra, aquela bagulho meio Alice no País das Maravilhas, um negócio, cara.
Não. Isso aí é Super Xuxa contra o Baixo Astral.
É, também.
Que é irado.
Esse aí, outro também que dá medo,
não,
pra
é
caralho.
Vocês lembraram?
Pra criança de 5 anos, dá,
não
dá medo,
não,
irmão.
Não.
E Edward Monte Tesoura? Interessante, bem lembrado.
Não,
tem morte,
esse
não
é meio
nada.
Assustador, cara. Isso eu sempre isso ficava
é
cagado. Eu lembro de ver. Cara, não, vamos lá. Se é pra falar da criança dos anos 90, a gente tá tudo fudido. Porque eu era criança e ficava vendo Robocop na TV.
Esse,
maluco cheirando cocaína e tomando tiro na cara, sacou?
Sim,
mas
essa
que é a grande questão.
O cara perdeu na mão, né? O tigre da idosa na mão, destruindo a mão do cara.
Porra, a gente tá preocupado com o basilisco, porra? Eu via maluco cheirando cocaína quando era criança, rapaz? Que é isso? Me respeita.
Mas essa é que é a dificuldade, porque a gente tem uma referência meio estranha, porque tem vários filmes que a gente vê à sessão da tarde, nossa mãe tava fazendo qualquer coisa na vida, arrumando casa e tudo mais, né? Nossa época, ou trabalhando, e a gente tava em casa vendo sessão da tarde, e sessão da tarde, às vezes, passava umas paradas que talvez não fosse na cidade.
É.
Aí eu fico meio perdido, caraca.
Porra, velocidade máxima, é irmão.
Velocidade máxima, brother. Fantástico.
Era irado.
Pô, cara... Era, então vários, tem muito filme que a gente não deveria ter visto, assim, tipo...
Tá, mas ó, voltando à sua dúvida, Harry Potter 1 dá pra apresentar tranquilo, cara. E só não, fazendo então, aquele lembrete que a Fernanda Siviec falou aqui, que é importante lembrar, que é uma coisa que é meio uma regra, né? Normalmente é isso que acontece, que ela falou assim, nem precisa dizer que os livros são muito melhores que o filme. Com certeza tem que ler o livro e depois o filme é pra materializar os personagens e as cenas. Assim, hoje, de como tá super consolidado na cultura pop o Harry Potter, você acha que não precisa mais fazer isso, porque meio que já tá, você já sabe quem é o Harry Potter, quem é a Hermione, mesmo que você não tenha visto os filmes ainda, já apareceu não, pra você a imagem disso.
Os desafios todos no livro são muito mais interessantes.
São, não,
enigmas,
o livro é muito melhor.
Processos.
Gente, olha só.
O Enigma do Príncipe, por exemplo, olha só, rapidinho.
Vocês estão misturando coisas que não podem.
Calma.
Filme é filme, livro é livro, não compara com
o
outro.
O Enigma do Príncipe é um dos melhores livros, na minha opinião. E é um dos filmes mais bostas da série, sacou? É só pra tu ter uma ideia do negócio.
É porque muda muito.
Gente, não dá pra botar a porra de um filme dentro do livro. Tanto que o 1 e o 2 são os piores, porque o diretor queria botar exatamente igual ao livro. Filme, livro é livro. É inspirado no livro. Tem que pegar a parte boa do livro.
Tá
não
certo.
Eu
acho, sinceramente, hoje em dia, que todos esses bagulho de livros de série gigantesca não deviam ter virado filme, cara. Devia tudo ter virado série.
Faz
7 anos de série, foda-se, faz 7 anos de série.
É um ótimo ponto.
Porra, pega a porra do negócio, distribui em 10 episódios, 10...
Uhum.
Torre Negra.
Durante 7... Não, Torre Negra, como filme, é um lixo. Nem deveria existir, por mim, finjo que ele nem existe, entendeu? Mas se pegassem os 7 livros e transformassem em filme, em série, seria do caralho. Seria uma superprodução da porra? Sim. Tem que ser uma HBO da vida, tem que ser uma gigante do mercado que vai colocar dinheiro nisso. Mas, porra, e óbvio, Harry Potter, quando foi comprado os direitos lá pela Warner, né?
Aham.
Provavelmente não fazia ideia de que ia estourar pra caralho e ser sucesso que é.
Sim, não,
com
ninguém parque imaginava.
Com temático, com não sei o quê, com bilhões e bilhões em royalties e tal. Mas... eu tenho certeza que, por exemplo, se fizerem uma série dessas, tipo, imagina o Harry Potter em formato de Rebeldes, entendeu? No, óbvio, não com os problemas que existem na série Rebeldes.
Eu não entendi.
Algo naquele...
RBD? Tipo,
é, pô, Rebeldes, RBD. Aí, tipo, imagina, tipo, porque eu quis pegar uma coisa, tipo, com escola, entendeu? Tipo,
eu não consegui alcançar.
Malhação, que depois de virar academia, virou escola. Sabe, tipo, pega um bagulho, transforma o Harry Potter hoje, tipo, ah, beleza, vamos fazer agora uma série com os filhos do Harry, da Hermione, do Ron e da galera. Entendeu? Vamos fazer, vamos lançar aí 10 episódios, uma temporada, vamos ver qual vai ser a receptividade. Provavelmente vai ser gigante, porque todo mundo vai querer ver, entendeu? Aí vai depender da qualidade dos caras em roteiro e tudo mais pra fazer a série ficar maneira. Mas ficaria... muita gente ia querer ver uma série do Harry Potter com novos bichos, novos sei o quê, entendeu?
Uhum.
E provavelmente custaria menos do que fazer um puta mega produção de filme do caralho gigante com... 300 mil atores conhecidos, não sei o quê, porque foi isso, né? Depois que o Harry Potter ficou gigante, fantástico, aí fala, ah, não, vamos fazer agora os animais fantásticos, e não sei o que lá, porra, ah, não, tem que chamar quem? Tem que chamar ator gigante, tem que chamar ator que todo mundo conhece pra caralho e não sei o que, entendeu? O Harry Potter não, o Harry Potter quando começou, sei lá, metade das crianças nascidas em 2000 e sei lá quanto na Inglaterra fizeram teste pra ser o Harry Potter.
Sim. Entendeu? Agora, só para ter um pouco de polêmica aqui, não sei se vocês sabem, né, das acusações de plágio que existem em cima do Harry Potter. que é do...
Sim.
Não sabe, não? O livro da... É, Harry Potter, ele é super, super chupinhado, inspirado. É, primeiro, assim, o universo do Senhor dos Anéis, dá pra ver muita, muita semelhança ali.
Não, isso aí é, porra, é referência de Tolkien, que é... o cara tem 50 anos.
Não, mas tem outro então, que é surreal. É, são os livros da magia.
50, você tá de sacanagem. O livro foi escrito em 37, Vitor.
Caraca, chutei malzão.
Mas olha, o que é pior de tudo é, são os livros da magia, que foi um HQ do Neil Gaiman, e é tipo, é um jovem bruxo de cabelo preto, que usa óculos, com o potencial de ser o maior bruxo do mundo, e não sei o quê. É tipo assim, o pano de fundo é basicamente o mesmo, sacou? Só que, e ele foi feito, foi publicado muito antes do primeiro livro da J.K. ter sido publicado.
E nem um cara desconhecido, né? É Neil Gaiman.
É, então, mas é coisa velha também,
é,
né?
É porque o Neil Gaiman também é foda. Ah, não é um cara desconhecido? Não, não é um cara desconhecido. Mas se você pegar o Neil Gaiman há 25, 30 anos atrás, era um cara que era pro nicho, no nicho, do, nicho do nicho do nicho. Entendeu? Ninguém sabia quem era o Neil Gaiman se você não fosse nerd pra caralho e conhecesse de HQ.
Exatamente. Entendi. Então rolou essa parada aí, cara. Mas é, você pode ver o primeiro filme, sim. E eu acho até que você pode, fazendo jus aqui ao nome desse Tricotox, apresentar também o Harry Potter sem Harry Potter pra ela. Que eu acho que é super de boa. Pelo menos o primeiro, acho que é super de boa.
O primeiro Harry Potter sem Harry Potter é bem pra criancinha também. É. Dá pra ser legal.
Tem uns bichinhos, é engraçadinho. Aí depois o bagulho começa a ficar tenso lá com aquele negócio do sombrio, né? É sombrio o nome, não me lembro. Mas o primeiro é tranquilo.
Agora vem a pergunta. De qual casa vocês queriam ser?
Pô, aí é...
De verdade? Sonserina.
Já, caraca, nossa, muito bom, e você?
Muito típico. Eu ia ser... Cara, eu ia ser Lufa-Lufa, cara. Porque é muito irado.
Eu que mais cuzona. Que... Não, mentira. A Corvinal é mais cuzona.
É.
A Corvinal é mais cuzona, desculpa. Não tem o que fazer. É mais cuzona, gente. É isso.
Eu também, eu gostaria de ser da Sonserina.
É, os dois bandidinhos.
Gente, o Snape é o melhor personagem da série toda. Ele é fantástico.
É porque existe a tendência de achar que Sonserina é das trevas, não sei o que. Ah, tal. O cara é preconceituoso. Ok, ele é preconceituoso. Era isso. Era isso.
Tá passando um pano pra Sonserina, é isso aí?
Não, o cara era um puta de um preconceituoso. Só que o cara que existiu há sei lá quantos mil anos atrás, irmão. Entendeu? A parada foi modificando. Infelizmente, algumas pessoas continuam com a mesma cabeça, como são hoje em dia. Né? Qualquer coisa que a gente pode pegar, traçar um paralelo com a história do mundo real. Entendeu? Mas provavelmente existiam muitos bons, boas pessoas lá dentro.
Uhum.
Por exemplo, o Snape. Que a gente, inclusive, óbvio, só descobriu que era bom no final do bagulho.
Exatamente. Foi um puta plot twist.
Que o maneiro, tipo, se você acompanha também pela lógica, a ambição dele pela Lillian era tão grande que ele conseguiu concluir todo o processo da... Toda a história, né? Tipo, toda a defesa dele.
Não, amor,
então, é porque a Sonserina tem a característica principal da Sonserina, são pessoas muito ambiciosas.
Mas aí, eu sei, mas aí, ambição, quando você fala de ambição sobre uma pessoa, você tá falando de posse. Posse é foda, né, cara? Posse não é amor, não é o que ele fez.
Então, mas é, não sei.
Não é, aí, ó, ponto de vista. O cara é do... interpretação. O cara do poliamor
aí é
e quer ser Sonserina? Não faz sentido não, hein? Aí, ó, tu fica ligado aí. Tá sendo incoerente.
Aí, por exemplo, você lembra daquele cara, esqueci o nome agora, o que engana as pessoas, que foi o mestre da arte das defesas das trevas, e
Não, peraí, arte da defesa contra as trevas, sei lá.
É, da defesa contra as trevas, a frase foi totalmente complicada.
Tá, mas você quer falar de quem?
Do carinha que engana as pessoas, que ele tem...
Ah, o professor, que vira professor, mas é um bosta.
Isso, esse cara mesmo.
Ele, o autor, por exemplo, de livro, né?
Isso, tá. Ele é da Ravenclaw. Por quê? Porque pra você enganar as pessoas e ninguém descobrir que aquilo que ele faz é uma mentira, tem que ser extremamente inteligente. É tudo
tá bom.
Uma história por trás.
Vou deixar passar.
Na real, eu seria da assim, por que eu seria da Sonserina? Primeiro, porque eu não sou cuzão, não sou corvinal. Segundo, não sou playboyzinho, metido a legalzão pra caralho, logo não seria da Grifinória. E dois, meu irmão, não tenho tempo pra ser inteligente, não quero ser inteligente, não gosto de gente inteligente. É isso.
Tá bom, então.
Ele só sobra. Por exclusão, não é porque é mais maneiro ser da Sonserina.
É,
por
o que sobrou.
Exatamente. Eu seria tipo, ah, cara, na moral, não quero ter trabalho. Não, na moral, deixa ser da Sonserina aí, ficar excluído ali no meu cantinho, tranquilão, vai. Fazendo as poçãozinhas malucas, tá? Deixa aqui, eu fumando meu beck, porra.
Que é isso, companheiro?
É, fazendo um back lá de como é que é o nome daquela da planta que grita?
Ah, mandrágora.
Mano, fazendo um backzinho de mandrágora pra ficar de boa, porra. Me larga aqui, porra. Só quero passar de ano logo, terminar essa porra.
Falando em droga, foi por isso que aquele molequinho que era amigo do Malfoy, ele saiu do filme.
Foi, ele foi excluído porque pegaram ele com algumas paradas.
Drogas e depois ele assaltou, furtou, assaltou.
Caralho,
uma
também?
Loja. É. O cara
foi. E aí colocaram o Dino, né, no lugar dele, né? Que é o moleque que fez o How Get Away with Murder.
Não, esse é da Grifinória. O que entrou lá é outro.
Ah, é? Eu não lembro. Esse eu já não lembro, já faz muito tempo que eu não faço bagulho.
Esse é amiguinho do Harry Potter.
É, pra gente finalizar aqui nesse nosso talk, que já tá acabando o tempo, a Fernanda Civec acabou de mandar uma mensagem, uma pergunta pra gente aqui no chat Supimpa. Vocês jogariam quadribol? Assim, pra mim é difícil então responder isso, porque eu via, pelo menos na época, né, a galera jogando quadribol na Quinta da Boa Vista, correndo em cima de vassoura, com roupão, num calor.
Mentira!
Da porra.
Ih, que isso? Nunca vi isso não, Vitor.
Campeonato
não,
de quadribol, de verdade. Eu tento não julgar, mas assim, é muito difícil, sabe, não julgar. E então, eu não jogaria porque eu tô traumatizado com essas imagens. Quando eu falo em quadribol no mundo real, eu lembro dessas pessoas. E aí eu não consigo jogar.
Eu traço o paralelo do quadribol como o jogo mais popular, logo no Brasil. Transformaria ele na minha cabeça pro futebol, então eu provavelmente jogaria.
Eu não jogaria porque eu mal sei andar em linha reta, que é o que mais faz esporte.
Você seria assim, não deixa eu ser o goleiro, sobe na vassoura, dá a primeira guinada. Sai da vassoura, quebra a vassoura, quebra a perna, vai pro hospital.
Nem isso. Não sobe esse esporte.
Na primeira curva ele ia tomar uma atacada daquela bola lá, maluco, que ataca os bagulhos.
O balaço, tomar um balaço na cara.
É, tomar um balaço na cara e cair rodando.
Certamente.
Mas ó, fatalmente você jogaria. Não tô dizendo, ninguém aqui tá dizendo que você jogaria bem. Fatalmente você jogaria e se quebraria jogando.
E provavelmente ia pra enfermaria.
Ah, né? Meu Deus do céu, cara.
Tomar uma poção lá pra reconstituição óssea.
Ia ficar com um braço de borracha também. Ia ser uma maravilha, cara.
Mas eu jogaria. Se existisse essa possibilidade num mundo alternativo, fatalmente.
Muito bem. Então é isso de Tricotox por hoje. A gente se vê. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Fique em casa.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.